Então, senhoras e senhores profissionais da comunicação social, agradeço a vossa presença. Como certamente compreendem, o que aconteceu para vós aconteceu para mim uma surpresa. A minha recente nomeação para cardeal apanhou-me de surpresa, um pouco antes de celebrar a Eucaristia das 11h30 na Sé de Leiria, e foi com um misto de surpresa, de emoção, que recebi a notícia por uma mensagem do iPhone, do voicemail do Sr. Nuncio Apostólico, que tinha acabado de ouvir a nomeação dos cardeais através da televisão. De emoção, que é natural, e como eu sou um homem também de emoção, como que as lágrimas vieram aos olhos e tive de me dominar para não dar a entender nada àqueles que me rodeavam. E depois, num certo momento, a paz de espírito de quem diz: seja feita à vontade do Senhor, é um serviço que a Igreja me pede, e nunca o neguei, de maneira que encontrei a tranquilidade de espírito nesta atitude da minha disponibilidade de colaborar com o Santo Padre nesta nova responsabilidade e neste novo serviço que ele me pede. E agora estou à vossa disposição para satisfazer as curiosidades naturais que certamente trazem consigo. Compreendo que não, pois o Papa surpreende-nos, isto é uma surpresa do Papa Francisco. Tenho recebido telefonemas e mensagens em catadupa, e nem falei, nem intenciono falar pessoalmente, assim, a breve prazo com ele. Naturalmente que lhe escrevi uma carta a agradecer este ato de confiança pessoal e a pôr-me na disponibilidade para os serviços que ele pedir. Eu espero bem que sim, quer dizer, como vós sabeis, há muitos bispos que estão nomeados cardeais e que ficam na sua diocese. Eu agora, com esta idade, já não se justifica que eu saia da diocese. Não, é lícito sonhar. Bom, esta nomeação tem três aspectos, a meu ver. A primeira é um serviço que o Papa pede para o ajudar no governo, no Ministério de Bispo de Roma e Pastor da Igreja Universal. Precisa, de facto, de conselheiros que constituem o Colégio Cardinalício. E, portanto, este é o primeiro aspecto da nomeação. O segundo é uma maior ligação entre a Sé de Pedro e as igrejas particulares. Por conseguinte, é uma maior ligação também entre a Sé de Pedro e a Diocese de Leiria Fátima. E aqui creio que terá contribuído a celebração do centenário, em que o Papa experimentou ao vivo o que significa Fátima para a Igreja Universal e para o mundo. E, portanto, esta nomeação, além do seu caráter pessoal, penso que também tem esta dimensão ligada a Fátima e à Diocese de Leiria Fátima. E depois, o terceiro aspecto é um ato de confiança pessoal do Papa, pois eu creio que é um ato de confiança do Papa na minha humilde pessoa. Já estive em duas audiências com o Santo Padre. O Santo Padre conhece bem o que eu penso e sabe que tem em mim um apoiante de toda esta reforma que ele está a fazer na Igreja. Uma reforma para uma Igreja mais evangélica, uma Igreja mais próxima, uma Igreja mais misericordiosa, e ele nisso pode contar comigo. Creio que estes três aspectos interagem e estão interconexos e complementam-se todos em ordem a compreender esta nomeação, que, como lhe digo, a mim me surpreendeu. Eu não olho para esta nomeação em termos do mundo, de subir na hierarquia, em termos de honorificência ou em termos de meritocracia, não. Para mim é um serviço, é uma responsabilidade a mais a prestar à Igreja Universal. Lícito aos jornalistas. Hã? Eu disse que era lícito aos jornalistas sonhar isso. É, para mim não, para mim não. Eu quero te lembrar uma coisa. Eu venho numa família humilde. E meu pai não gostava muito que eu fosse padre. Mas depois de ser padre, aceitou. Era um homem católico, de fé católica, muito praticante. E um dia chamou-me à parte, depois da ordenação, e disse: meu filho, eu quero dizer uma coisa. Lembra-te sempre que vens de uma família humilde, que não te suba poder à cabeça. E eu sigo este legado que o meu pai me deixou. Nunca me subiu poder à cabeça, nem aspiro a lugares de poder. E para mim a autoridade é um serviço, e porque é um serviço, é um dever. Porque a mim custa-me exercê-la. Mas é um serviço, o serviço é um dever, e o Senhor dá a graça também para realizar a nossa missão. Eu nem ponho essa hipótese sequer no meu horizonte. Espero bem que o Espírito Santo lá de inspirar a escolha de quem for o mais indicado para o momento próprio, como tem sido até agora. Como tem sido até agora. A gente, quem tem fé, vê o dedo de Deus na escolha de cada Papa para cada momento próprio da Igreja. Vai participar nesse teste? Ora bem, está-me a fazer uma pergunta à qual eu não poderei responder totalmente, porque eu não sei nem a saúde, nem o tempo que vou viver, nem quanto tempo o Papa Francisco vai permanecer. Eu gostaria de participar, assim, falando francamente, gostaria de participar num conclave, naturalmente, mas é algo que só se considerará no futuro, se essa ocasião se apresentar. Ainda não pensei nisso. Eu acho que agora devemos viver este momento presente, que é um momento de graça para a Igreja, com este Papa. Consolidar esta reforma que ele iniciou. E depois, Deus dirá. E nós também faremos o devido discernimento na altura própria. Quero dizer, pronto, eu alegro-me com os meus diocesanos, enfim, que me têm felicitado. Esta nomeação com que eles se alegram, eu atribuo também à própria diocese, não é para mim, é para a diocese também, para ela se sentir honrada com isso. E faz sempre festa, não é? É natural, pois, que quando receber as insígnias cardinalícias, haja uma festa, que será sempre uma festa de simplicidade e de sobriedade. Não pensei em nada. Então acabo de receber uma notícia que me surpreende. Eu não pensei em nada disso. Estou a responder espontaneamente. Como é que vai fazer com as vestes? Bom, eu acho que deverá chegar o momento, vamos ver, não sei, em que os cardeais se apresentem com a mesma simplicidade com que o Papa Francisco se apresenta também. Desejarei dizer isso ao Santo Padre, mas o Santo Padre terá a última palavra. Não percebi agora, Sr. D. António, essa não agora. A simplicidade quer dizer, como eu me apresento com a batina de bispo, sem aqueles vermelhos, sem, enfim, aqueles chapéus cardinalícios, etc. Acho que isso que é dispensável. Olha, eu sinto-me um homem, um pastor da Igreja, com os dons que tem e que os põe ao serviço da Igreja quando a Igreja lhe os pedir. Não vou adiantar. Se o Papa pedir, eu direi, colaborarei naquilo que for necessário, mas não sou eu que me vou oferecer. Eu espero que não. Eu já não estou à idade disso. Estou tão bem aqui. Foi por causa de Nossa Senhora que eu vim para aqui, porque sabem que eu resisti a vir para aqui. Hein? Quando fui abordado para mudar de Viseu para cá, estava há ano e meio em Viseu, quando me bateram à porta para mudar de sede, eu comecei por recusar. E depois um dia, enfim, vim aqui e rezei na capelinha e disse assim: bom, minha Nossa Senhora, eu a ti não te posso recusar nada. E por conseguinte decidi dizer ao Papa: pronto, está bem, Santo Padre, obedece. Era o Papa Bento XVI. E agora gostaria de terminar aqui o meu mandato, o meu ministério episcopal aqui. Então, por exemplo, no campo da família, no próximo mês, se Deus quiser, no fim deste mês, no próximo mês, publicarei uma nota pastoral, por exemplo, sobre a situação dos fiéis divorciados em Nova União, seguindo a exortação apostólica do Papa. Agora, na questão dos jovens, que eu acho que é uma questão das questões prioritárias da Igreja, de uma proximidade à juventude deste mundo novo, que tem uma linguagem nova, uma linguagem que é a expressão de uma cultura nova. Não é só a linguagem digital, não é só uma questão técnica e de técnicas. É toda uma cultura de comunicação, uma cultura de relação, uma cultura de ver o mundo e de ver as questões. Portanto, é outro campo também, é vasto. Depois, a purificação da Igreja também, que o Papa leva muito a sério, que eu acho que é necessário, tornar a Igreja simples, acolhedora, dialogante com todos os quadrantes, sem perder a sua identidade de cristãos, por exemplo, de construir pontes de encontro num mundo onde hoje se levantam novos muros entre as pessoas, novos muros entre os povos. Tudo isto são tarefas até apaixonantes em que o Papa põe todo o seu empenho para construir um mundo de proximidade, de fraternidade e de paz. Estou disponível para isso. Bom, eu já era assim antes do Papa Francisco chegar. Não queria que pensassem que foi por o Papa. Já era assim. Eu disse-lhes que segui os ensinamentos do meu pai, que era um homem com a quarta classe antigamente, mas era um homem sábio, da sabedoria da vida, da sabedoria da fé. Não tinha estudos teológicos, como teve o filho, mas tinha uma sabedoria da fé, que a gente só depois capta e apanha quando chega à metade da vida, em que olha para trás e vê assim: eu fui o condutor da vida, não é? Já diferente do tempo da juventude. E portanto, isso agora eu não lhe sei responder à pergunta, essa é uma pergunta que só o Papa poderá responder. Isto não é só como cardeal, é como bispo de Fátima, aqui, juntamente com o senhor reitor, também, em ordem, e temos trabalhado nisso, em ordem a construir os caminhos alternativos para Fátima. Já temos uma boa colaboração com as câmaras aqui do Norte, ainda não se chegou a tudo, mas às vezes também não é só da parte dos peregrinos, às vezes é também de quem conduz e da atenção que se presta. Ainda há dias fui a uma paróquia, era na estrada daqui de Fátima até Miradaire, e sabia à partida, que foi no dia 12, no dia 11, sim, ali naqueles dias, sabia que havia muitos peregrinos. Eu conduzi muito devagar, em atenção aos peregrinos também. Quer dizer, isto é, da parte dos condutores também tem de haver uma certa prudência quando se dá conta que há peregrinos pelas estradas. Bom, eu vi hoje uma nota que o secretariado da Conferência Episcopal publicou, a regozijar-se com a nomeação de um cardeal português. E sei quanto, como isso, quer a nível eclesial, quer a nível diplomático, isso conta. A representação de Portugal junto do Vaticano, junto da Santa Sé. Portanto, é natural que as pessoas sintam um saudável orgulho nesta nomeação, como uma distinção para a Igreja em Portugal e para o país também. Não, nunca. Eu nunca, olha, eu aceito os lugares onde eu estava. Eu estava tão bem quando era professor na universidade, era o meu meio onde eu me sentia como o peixe na água, o meio académico. Aí eu sentia. Quando bateram à porta para ser bispo, enfim, foi uma luta interior para poder aceitar. E aceitei-o como um serviço à Igreja, depois de consultar os meus amigos mais próximos, e me disseram, se a Igreja te pede, tu não podes dizer que não. Pronto, eu disse, pronto, faça-se a vossa vontade, Senhor. Quando fui transferido de Viseu para aqui, foi outra luta interior. E também aceitei. Nunca tive no meu horizonte os lugares para onde havia de ir. E por consciente, nunca me passou pela cabeça que eu queria ser nomeado cardeal, nem, e fui apanhado completamente de surpresa.